Alma Londrina Rádio Web apresenta...
Podcast da Alma Entrevista.
Olá, hoje é sábado, dia 23 de agosto de 2025. Começa agora mais um podcast da Alma, informação, cultura e vida criativa. Eu sou Juno Augusto e essa é a edição número 47 da quinta temporada do podcast da Alma, 13 anos de Alma Londrina, já tá uma adolescente essa Alma Londrina. Hoje vamos para mais um episódio do podcast da Alma Entrevista, especial Oficina de Criação de Podcast. Lembrando sempre, a oficina aconteceu no mês de julho e foi ministrada pela jornalista Raquel Cagliari e a equipe da Alma também estava lá, né? Claro. Os trabalhos produzidos pelos oficineiros estão sendo exibidos aqui no podcast da Alma Entrevista. Nessa edição, a bióloga e estudante de medicina veterinária Gabriela Berg traz uma entrevista com a sua mãe, a assessora de comunicação e marketing Juliana Berg, com o tema Como é ser mãe de pessoas LGBT, desafios, aprendizados e desafetos que surgem nesse caminho. Então, vamos para a entrevista aí da Gabriela com a mãe dela, a Juliana.
Olá, ouvinte. Que bom ter você aqui para o podcast da Alma, num episódio de entrevista. O nosso tema hoje é Como é ser mãe de uma pessoa LGBT? Quem fala com a gente sobre esse assunto é Juliana Berg, formada em comunicação, mestrado e doutorado em diversidade e crianças superdotadas, trabalha como gestora central de comunicação na Caminhos da Serra Gaúcha e foi escolhida por ser mãe da entrevistadora, que é uma mulher LGBT. Fique com a gente para acompanhar esse papo e saber as vivências enquanto mãe de mulheres LGBT, principais medos, crenças e paradigmas quebrados, desafios pessoais e conselhos para outras mães que tenham dúvidas e anseios sobre esse assunto. Eu sou Gabriela Berg Araújo, participante da Oficina de Podcasts da Alma. Bora para a entrevista. Aqui é a Gabi e hoje eu vou fazer uma entrevista com a minha mãe, Juliana Berg, sobre como é ser mãe de pessoas LGBTs, os desafios, os aprendizados e os afetos que surgem nesse caminho. Então, antes de tudo, a gente queria saber um pouco sobre a sua visão de mundo. Como você descreveria a sua criação e os valores com os quais você cresceu?
Tradicional, família tradicional brasileira, católica, protestante, porque meu pai é da igreja luterana. Então, assim, enraizada com religião, uma criação tradicional. Tradicional, mulher para casar, né? Meu pai ainda tinha uma visão de que a gente tinha que estudar, mas mais tradicional mesmo. Mãe tinha que ser mãe, assim.
E como era a sua visão sobre pessoas LGBT antes de ser mãe?
Distante. Eu não tinha muito, assim... contato, né? Meus contatos eram no trabalho, era uma coisa ou outra, sabe? Então era bem distante, assim, não era tão próximo, então não era uma coisa que eu pensava muito, não.
E você se lembra do primeiro contato que você teve com esse tema, como era falado na sua infância ou juventude?
Na minha infância, na minha juventude, no meio da família, era viadinho, era aquelas coisas, né? Escrota que a gente escuta ainda hoje. Contato com o tema...
Você teve muito contato por conta do seu irmão e do seu cunhado, né? Ex-cunhado.
Duas pessoas da família que são homossexuais. E aí a gente foi lidando com a situação, aprendendo e passando pelas dificuldades. As dificuldades, elas são mais relacionadas ao mundo externo do que dentro de casa. Apesar de ter tido alguns problemas com meu pai, com a minha mãe, quando descobriram do meu irmão. Mas de uma maneira geral, agora eles já aceitaram. Porque o tempo, as coisas vão se ajeitando com o tempo, né? Eles aceitam, mas eles ainda não entendem. Eu entendo que não há mais tempo para isso.
Entendi. E quando você soube ou percebeu que tinha uma filha LGBT?
Quando ela veio falar comigo, né? E aí ela me colocou a situação, porque Eu sempre dei espaço para que as coisas fossem naturais, acontecessem, tivesse espaço de vivência, de brincadeira, de tudo, né? Dentro de casa. Eu só me preocupava muito com a segurança das duas, sempre. E aí, o que me deu um pouco de desespero na época, quando nós conversamos, tanto uma como a outra, era como proteger, né? Porque eu sabia que vocês estariam à margem, né, de uma grande maioria.
E como foi esse momento para você? O que passou na sua cabeça e no seu coração?
Medo de vocês sofrerem.
E esse medo, você diz que é mais relacionado com o mundo externo, não necessariamente com a nossa família.
Medo também com a família. Como a família iria tratar vocês? Que o núcleo familiar, para minha cabeça, tem que ser uma coisa acolhedora, que protege, que acolhe. Mas eu sabia que algumas pessoas não iam entender.
E teve alguma conversa específica entre a gente que te marcou?
Teve a conversa com você, que você me contou. E teve a conversa que eu tive também com outras pessoas, né? Depois isso... Parece que minha visão saiu, né? Tirou uma venda que tava na minha cabeça. Porque não era uma coisa que eu olhava, né? Tirou uma venda dos meus olhos, assim. Aí eu comecei a ver muito mais coisa do que eu não via. Eu era cega. E não entendia. Porque eu tava vivendo a minha vida, que era uma vida padrão, né?
Heterossexual.
Era de privilégio e tudo mais, né? E aí eu comecei a entender uma série de coisas. Fui estudar e tudo. E aí a conversa que mais me marcou foi a conversa que a gente teve, né?
E você sentiu que precisava aprender coisas novas, procurou informações, conversou com outras pessoas?
Sim, com certeza, né? Aliás, sempre, depois que fui mãe, mas não só com relação a isso, né? Com todos os temas, assim, porque eu sempre quis que vocês seguissem aquilo que vinha de vocês, que não fosse imposto nada daqui pra vocês. Às vezes eu até me perdia nisso, porque eu queria o melhor para vocês, mas era a minha intenção, era essa. Então, eu fui estudar, fui ler, fui buscar material, fiz mestrado em cultura e diversidade, tive contato com... Fui estudar gênero, sexualidade, muita coisa. Eu fui buscar informação para poder melhorar.
E o que é diferente na maternidade de uma filha LGBT? Se é que tem alguma diferença?
Na maternidade, acho que não deveria ter nenhuma diferença. Eu acho que é mais o medo de algum tipo de violência ou trauma que quem tem privilégios não passaria, né?
E você já ouviu comentários negativos de outras pessoas com relação às suas filhas? Como você lida com isso?
Eu não deixei nem começar. Quando eu vi que ia, a minha postura dentro de casa, eu decidi que seria o fator decisivo para ninguém ofender em maneira nenhuma, porque eu me posicionei do tipo maneira. A coisa mais importante são elas. Então, existiram, né, conversas idiotas, mas eu acho que não foi desprovida de cuidado, de amor, foi desprovida de ignorância, né, e foi com ignorância, na verdade, não desprovida, não foi, tinha amor, mas tinha muita ignorância junto a respeito do tema. Mesmo assim, eu acho que vocês devem ter se machucado muita coisa que ouviram dentro de casa, da família. Mas a minha posição foi bem firme. Quando eu tava perto, eu não podia nem começar.
Entendi. E tem alguma história engraçada, emocionante ou difícil que você gostaria de contar com relação a isso?
Ah, tem. Mas aí é pessoal, né? Eu tive uma melhor amiga minha. Eu tava namorando seu pai e uma melhor amiga se apaixonou por mim. E na época eu não soube lidar. E eu só conseguia chorar de perda da amizade dela, porque ela teve que se afastar, né? Porque ela tava sofrendo, né? E aí eu chorava não por causa do que tava acontecendo com ela, mas porque eu ia perder minha melhor amiga, né? Eu até tava sendo egoísta nesse ponto, né? Bem egocêntrica. Mas afinal, eu me afastei disso tudo, sempre fui me afastando, e acho que a ironia da vida é que eu tive que lidar com isso dentro de casa.
Entendi. E você sente que mudou como pessoa depois dessa vivência?
Você fala nossa, minha percepção, meu entendimento?
Uhum.
Ah, sim. Nossa, eu sou uma pessoa muito melhor.
E você lida com pessoas externamente que são homossexuais de forma melhor?
Natural.
E você diz o mesmo com...
Tem um jeito de lidar com as pessoas de maneira diferente.
E você diz que o mesmo com relação a pessoas transexuais. Você tem uma visão melhor de entendimento, a partir disso lida melhor.
Sim. Não, eu cometi um erro na minha fala. Tá? Eu preciso corrigir isso. É assim. Eu lido naturalmente, mas existe, diante de tudo que a gente vive nesse mundo, um cuidado maior em conversar com essas pessoas, porque elas vêm de traumas muito fortes. Por mais que a família tenha sido inclusiva, por mais que a família tenha sido natural dentro da família, a gente é um ser social, né? Nós somos seres sociais. Existe situação em todas as famílias LGBT que trouxeram traumas, né? Pra mim é natural. Tão natural que às vezes eu posso ter invadido um espaço delicado do outro, entende? Então, faltar com respeito com o outro no ponto de achar que de normatizar ou banalizar uma coisa que não deve ser isso. E isso eu me controlo ainda.
Entendi. E o que você acha que outras mães precisam saber e ouvir sobre esse assunto? Se você estivesse conversando com uma mãe que você visse que tá tendo muita dificuldade de aceitar esse assunto, ou que tá revoltada, ou que tá tendo pensamentos conflituosos, o que você diria pra ela?
Que é besteira. É bobeira. É tempo perdido, mas faz parte do processo do entendimento de muita coisa na vida de todo mundo, o sofrimento, né? E a única coisa que eu acho que não deveria existir no mundo é afastar um filho. Isso pra mim é um crime. Seja qual for o filho, o que for o filho, a gente não afasta. Também não tira dele a responsabilidade pela vida, mas mãe tem que ficar junto. Na minha cabeça é essa, é isso que toca, né? Um lema, tipo, é meio que inegociável que mãe tem que ficar junto. Então, o que eu diria para uma mãe que está passando por isso? Converse com pessoas, procure grupos, leia, conversa com outras famílias que já passaram por esse processo, se a dificuldade for muito grande. Olhe para o seu filho, que é o mesmo filho de sempre. É o mesmo filho, não mudou nada. É exatamente o mesmo filho. Numa fase diferente da vida. Não a homossexualidade ou a sexualidade dele, que está numa fase diferente da vida. Ele está passando por transformações. A pessoa dele está passando por transformações, né? Ou dela. Então, as demandas vão ser diferentes. Inclusive com relação à sexualidade. Quando é criança vai ser um jeito, quando é adolescente vai ser de outro. Então, não acha que porque você aceitou ou entendeu que você sabe com o que você está vivendo, convivendo. A gente, a vida inteira, precisa aprender com as situações. Elas são sempre diferentes. Sempre vão ser diferentes. E um filho sempre vai demandar coisas diferentes, independente das fases que ele tiver. Assim como um dia os pais vão demandar alguma coisa para os filhos, diferente daquilo que eles nunca demandaram, que é cuidado, né, atenção.
Se você pudesse mandar uma mensagem para a sua filha, criança ou adolescente, o que você diria?
Para as duas?
Uhum. No geral.
Eu amo vocês. Vocês são luz. Sempre falei que vocês são luz. Do jeito que vocês são. E vai ficar tudo bem.
E se você pudesse mandar uma mensagem para todas as filhas e filhos LGBT ouvindo esse podcast, qual seria?
É muito complexa essa pergunta, né? Como é que eu vou mandar uma mensagem tão generalista para famílias tão singulares, né? Cada família é uma família, é... Cada pai é um complexo de... E mãe, um complexo de coisas que... Criam mundos, um mundinho particular, bem singular, né? Eu não consigo alcançar como é viver violentado na sua identidade. Eu não passei por isso, eu não deixei vocês passarem por isso. Eu vi filmes, eu estudei, eu li livros, eu vi revistas, eu vi documentários. Mas você entende que não dá pra sentir na pele?
Uhum.
É muito diferente buscar informação do que ser, né?
Você já questionou a sua sexualidade com relação a isso?
Não.
Nunca foi um tópico pra você que você parou pra pensar se poderia ser uma possibilidade pra você? Isso pra você sempre foi certo ser heterossexual?
Não tinha esse pensamento de certo ou errado, eu só ia. Entendeu? Mesma coisa, fui.
E você entende que para pessoas homossexuais isso também se aplica, que é algo que a pessoa só vai?
Não, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Mas você tinha perguntado sobre família, né?
Uhum.
Sobre filhos. Eu acho que o que eu falei para vocês desde o início é... Existe amor. Mas todo amor pressupõe também um lado meio ruim das pessoas, né? Porque as pessoas, elas são providas de tanto lados bons e ruins. Cuidado. Só cuidado. Né? Para se garantirem seguros e poderem viver a sexualidade ou nos ambientes onde ir com as pessoas certas, porque o mundo é muito violento. Apesar de eu achar que não deveria ser assim.
E... O que mais que você gostaria de dizer que ainda não foi perguntado sobre esse tema? Que você olha para esse tema e você gostaria de falar sobre que eu ainda não te perguntei?
As perguntas foram boas. A última, principalmente, foi bem difícil de responder.
Como você encara... Como você encara a sexualidade do ponto de vista geral da humanidade? Do ponto de vista de que nós evoluímos a partir de animais, que isso foi uma evolução, que nós chegamos nesse ponto da humanidade através de evolução, de muito tempo. Como você encara a sexualidade, não só entre o meio humano, mas entre o meio evolucionário que a gente teve para chegar onde a gente está?
Você fala de procriação?
Não só isso, mas...
Evolução transpõe procriação.
Sim, mas também de outras sociedades, de outros tempos. Como você encara isso?
Eu acho que em algum momento o ser humano descobriu que precisava exercer poder sobre o outro. E esse foi o veneno.
Porque isso sempre foi natural. A sexualidade, a homossexualidade sempre existiu tanto no meio animal quanto entre os seres humanos antigamente. Não era problematizado antes. E começou a ser muito problematizada depois da ascensão da Igreja Católica, né? E como que você encara isso, sendo uma pessoa católica?
A homossexualidade do ponto de vista católico?
Como você encara essa perspectiva de que foi depois que teve essa ascensão da Igreja, até um pouco antes disso, que o preconceito começou a se instaurar porque a gente colocou ideais de vida que... deveriam ser preservados, entre muitas aspas, e outros que deveriam ser condenados.
É tudo criado pelo homem, né? Nessa situação de dominar o outro, né? De poder do outro. Foram criadas histórias, lendas.
Falácias.
Falácias, mentiras. E essas regras foram... algumas foram se solidificando com o tempo, né? E fez sentido para uma grande maioria não se matar, mas no final é uma guerra...
Ideológica.
Ideológica. Não, ela ainda acontece do ponto de vista físico, sim.
Uhum.
Tanto que homossexuais e trans são os que mais morrem, né? Tem menor expectativa de vida no nosso sociedade. Ela ainda está acontecendo. Né? Então a gente ainda é movido pelo poder, pelo outro. E aí a gente inventa histórias a respeito de tudo que a gente puder para ser melhor que o outro, subjugar o outro.
Ou para também entender medos que a gente tem, porque o preconceito nada mais é do que um medo do que é diferente, né?
O preconceito é conveniente, Gabi. Ele não é só um medo. Ele também é um medo, mas ele é conveniente nessa sociedade que a gente vive, para manter alguns status quo. Então, é uma relação de poder.
E sustenta também o meio em que a gente vive capitalista, né? Também é uma forma de sustentar esse meio, porque basicamente tudo que gira em torno da sociedade que a gente vive tem essa questão do que é mulher e homem. Então já separa o gênero dessa forma dura, do que é heterossexual e o que vende mais com relação a ser a vida heterossexual que foi vendida pra gente. Então tem essa questão financeira também, né?
Tem. Mas poder. Dinheiro também é poder. O dinheiro é poder, a cor da pele, ela em algum momento foi classificada como um modo de poder, de medir poder, de medir até a coisa mais absurda do mundo, que é a inteligência. Onde já se viu? Estudos antigos já falavam disso. É absurdo. Dinheiro é poder, e é poder porque ele dá longevidade. Garante vida, né? Dinheiro garante vida. Então, ele determina vida e morte. Entende? Então, é poder. Em algum momento, alguém achou que entendeu que precisava criar histórias para se apoderar da ingenuidade dos outros. E isso, aí acabou tudo. Pronto, acabou tudo. Inventaram totalismo, inventaram religião, inventaram... Eu sou católica, é engraçada a minha história. Eu frequento a Igreja Católica como um local de paz para eu poder me conectar espiritualmente com o divino. Mas eu não leio a Igreja Católica como a maioria das pessoas leem. Isso é preciso ser dito, né? Então, assim...
A Bíblia não é uma...
É uma
regra para você?
Não, nunca foi. Ao mesmo tempo que existem coisas nela que podem ser interpretadas de maneira diferente do que o homem interpretou ao longo do tempo. Tudo é uma criação humana que a gente vive nesse mundo hoje. Tudo é uma criação humana. Todas as histórias, tudo é criação humana.
Entendi. E como você se sente agora depois dessa conversa?
Tô bem. Por quê? Eu gosto de ter esse tipo de conversa.
No geral, você acha que tudo isso foi produtivo para você? Que você conseguiu refletir mais do que você já tinha refletido?
A conversa ou toda a história que eu contei?
Toda a história e a conversa.
A conversa me fez lembrar de algumas coisas que eu já tinha esquecido. Então, foi sim muito produtivo, porque a gente no dia a dia, a nossa memória esquece, né, de algumas coisas, de fatos relevantes e importantes que determinam muita coisa. A gente acaba passando por eles batidos, né? Então, obrigada pela conversa. Do ponto de vista da minha história, não, eu tenho muita coisa para melhorar ainda, né? Eu ainda tenho muita... Eu li um artigo uma vez que a memória, que o corpo detém memória. Né? Não é só a memória do cérebro, né? Que habita a cognição e tudo. O nosso corpo também tem memória. E A sexualidade, ela tá ligada ao todo, né? Então, eu acredito que ainda exista uma ditadura heteronormativa branca dentro de mim. Eu ainda preciso melhorar muito.
Mas é um passo importante admitir isso e querer melhorar. Você não acha?
Sim, mas é difícil pra mim. Porque eu sou uma mulher branca.
Hétero, cis.
Germânica. Entendeu? Eu tenho
olhos claros, olhos cabelo claros, claro.
Tenho perfil. Como que uma pessoa que nem eu consegue viver e sentir alguma coisa e melhorar nesse ponto? Acho que nunca vou alcançar a sobriedade e a serenidade que eu gostaria nesse tema. Eu não tenho condição disso. Eu não tenho ferramenta para isso. Porque o mundo vai sempre me oferecer o melhor que outra pessoa ofereceria para outra pessoa que não tem as mesmas características, né?
Entendi. Mas é bom admitir os seus privilégios e se colocar no seu lugar de sempre estar escutando outras vivências. Isso é muito importante. Eu fico muito feliz que você se coloque nesse lugar. Então, muito obrigada pela conversa.
Obrigada a vocês.
E é isso, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Essa foi a entrevista com Juliana Berg, gravada por Gabriela Berg Araújo durante a oficina de podcasts da Alma Londrina Rádio Web.
Você ouviu?
Podcast da Alma Entrevista.
Esse foi o podcast da Alma Entrevista de 23 de agosto de 2025, edição número 47. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com o patrocínio da Política Nacional Aldir Blanc, de Fomento à Cultura por meio da Prefeitura de Londrina e do Ministério da Cultura do Governo Federal. Produção radiofônica, edição de áudio e vinhetas de Tiago Ponte, coordenação geral de jornalismo Daniel Thomas, entrevista de Gabriela Berg. As artes gráficas são do Alexandre Jorge e a produção de jornalismo de Tiago Furini e Junô Augusto. Neste programa, tivemos uma entrevista realizada pela Gabriela Berg com a sua mãe, Juliana Berg. Locução das vinhetas, Thaís Hammer, Everson Bonfim e Lucas Turino. Produção de Tiago Furini, Daniel Thomas e Juno Augusto. Apresentação minha, Juno Augusto. Agradecemos a sua audiência e a gente se encontra no próximo podcast da Alma!